pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com, um programa de Daniel Galaio.
Olá, Cíntia. Mais uma vez, obrigado por este momento, pelo privilégio que nos dás de estarmos à conversa contigo e bem-vinda aqui do outro lado do Atlântico, mesmo que seja através desta gravação.
Olá, Daniel. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, viu?
Cíntia, vamos começar lá atrás no tempo e saber como é que tudo começou na tua vida. E é com algumas curiosidades. A tua família não estava de maneira nenhuma ligada à música. No teu ambiente familiar a música não era algo muito comum. No entanto, tu e os teus irmãos viraram todos cantores. Como é que começou essa tua paixão pela música lá atrás, no tempo, com 15 anos, quando tu treinavas, te fazias-te de cantora? Conta lá tudo.
Então, não era um objetivo cantar. Era mais por farra, para brincar com a turma, com a galera. E até me conheceram assim, eu estava cantando numa praça, brincando lá, o pessoal batendo violão, eu subi no banco, fazendo palhaçada, coisa de adolescente, 15 anos de idade. E aí um rapaz que, ele era tipo olheiro de bandas, descobria novos talentos. Ele me ouviu, aí me chamou e falou, oh, você não quer fazer um teste para cantar profissionalmente? 15 anos, eu falei, vambora, era tudo festa, né? E aí aceitei, fiz o teste. E assim, tipo, uma semana depois, 15 dias depois, eu não lembro direito, mas eu já estava cantando profissionalmente. Então, todos os meus irmãos cantam, mas nenhum levou profissionalmente. Eu fui a única que se profissionalizou e comecei a cantar por todo o Brasil. Música secular, claro, né? Não era música evangélica.
Claro. Espírita, né? Como estavas a dizer, cantora secular... É. Cantaste com vários estilos musicais, passaste por várias bandas, gravaste um CD de música popular brasileira. Como é que tu, disto tudo, te transformas de repente numa cantora cristã?
Então, menino, sabe, projeto de Deus? Eu falo no, nos testemunhos, quando eu saio para cantar por aqui, que Deus olhou lá de cima, viu dois baianos perdidos em cima de um técnico e falou, vendo que vocês são meus. Não era projeto... ser cantora evangélica. Eu conheci a palavra através do meu esposo, que na época era colega de trabalho, ele era músico, tocava contrabaixo na banda, era diretor musical.
O Nelson, neste caso, também parceiro das músicas.
Então, o Nelson era meu melhor amigo, e ele começou a estudar a Bíblia, começou a ensinar pra gente, só que a gente não queria saber de Bíblia. E a primeira vez que eu fui à igreja, foi depois que a gente começou a namorar. Ele ia muito à igreja, eu comecei a ficar desconfiada.
Eu já lá chego, porque é realmente muito curioso e eu quero deixar um espaço particular para isso. Mas Cíntia, vamos começar primeiro. Como espírita, enfim, não muito ligada à religiosidade, eu sei até que, eu não consigo já refazer a expressão que tu usavas, mas mesmo a questão de ir à igreja, tu usas uma expressão que é muito tua, tinhas assim alguma repulsa até por cristão e ir à igreja, não é verdade?
Eu dizia que eu não queria conta com crente. Minha avó era evangélica e minha avó era muito brava assim na igreja. Eu era pequenininha, muito pequenininha. E ela era de uma igreja evangélica e era muito assim, coisa de igreja para um negócio muito sério. Então, os cultos lá terminavam muito tarde. Eu guria, assim, tipo, 11 horas da noite eu queria estar dormindo. E ela estava lá, ajoelhada, orando. Aí eu cochilava, ela me tacava beliscando.
Tu dizias que era uma coisa para velhas rabugentas, uma coisa assim de gênero, né?
Porque quando o Nelson me falava de igreja, eu achava que igreja é lugar de mão de velha, uma morada. É igual a minha avó, então, porque minha referência de igreja era isso, né? Igreja, minha avó.
Exato.
Eu não quero conta.
As recordações não eram as melhores.
A memória não era afetiva.
Agora sim, eu quero deixar, porque quero deixar aqui um bocado, falarmos um bocadinho sobre isto. Entretanto, tu começas entre bandas, sais e entras no teu relacionamento de colegas, enfim, de profissão e de amizade com o Nelson, acabas por até te relacionar num momento que separam até nas bandas, curiosamente, depois de bastante tempo juntos, acabam por se separar e é aí que acabam por um relacionamento. Esse relacionamento acontece, e eu gosto de salientar isto, enfim, se achares por bem falar nisto e partilhar, porque ele faz parte do teu testemunho. Tu deixaste, não és só uma cantora cristã, mas também o teu ministério é um ministério de testemunho. E ele era um homem que lia muito a Bíblia, não era? E tu convivias com isso, mas há aqui uma particularidade que é, ele vai à igreja, mas o espaço da Cíntia, o espaço da esposa é em casa, ele não te queria levar para a igreja, conta-nos tudo.
Então, na época a gente não era casado ainda, a gente estava namorando, então quando a gente era amiga ele me convidava muito para a igreja, então quando a gente começou a namorar ele parou de me convidar à igreja, então por isso que eu comecei a ficar cismada, eu pensava assim, como amiga ele queria que eu virasse crente, agora que eu sou namorada ele não liga mais para isso. Foi aí que eu comecei a procurar ver o que é que tem na igreja, né? Eu achava, como eu falei da minha avó, que só tinham velhinhas ali mal-humoradas. E de repente eu comecei a observar e comecei a ver que na igreja tinham mulheres bonitas, tinham mulheres novas. E aqui no Brasil, um monte de mulher solteira.
É um campo minado.
É um campo minado. Então eu resolvi ir para a igreja, não pela palavra, eu resolvi ir para a igreja para saber se ele tinha uma namorada na igreja, se ele estava me traindo, se ele estava interessado em alguém por lá. Então, meu primeiro start de igreja foi isso. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente, eu no meu caso, falando de mim, mas eu creio que muita gente, a gente tem a tendência de imaginar que Deus está com o dedo apontando os nossos defeitos, apontando o nosso pecado, que ele está assim, só esperando motivo para punir a gente. E nessa minha história, eu vejo uma história de um Deus que usou a minha imperfeição, no caso o ciúme, para me levar para perto dele, entende? Então, aí eu tiro essa estrutura de um Deus que pune para um Deus que quer salvar a qualquer custo. Então, por isso que eu curto demais esse momento da minha história, porque eu vejo assim quanto Deus luta para salvar a nossa vida.
Bem, eu não sei se o Nelson partilha e compartilha desse teu entusiasmo por esse momento, mas o que é certo é que tu vais à igreja, acabas por mesmo ser tocada pela mensagem, e acho fantástico porque há um versículo em particular que tu consegues descolar de toda a tua história, do teu relacionamento com Deus, que é João, capítulo 1, versículo 29, que diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Isso foi uma forma com que Deus tocou de perto com aquela tua crença espírita.
Sim, foi a partir daí. Porque eu fui à igreja a primeira vez, né, nesse momento, e a partir daí eu falei, comecei meio que a olhar com outro olhar, mas não querendo ir. Querendo, de repente, deixar Marnelson em paz. Vai pra tua igreja, fica na tua aí. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu li esse verso. E isso, ele confrontou com o que eu acreditava. Eu comecei a pensar, como é que eu posso me purificar? Se eu me purifico, eu anulo o sacrifício de Cristo. Então, querendo ou não, eu tinha aquele princípio da minha avó lá atrás, que lia a Bíblia, que ia nos cultos com ela, e alguma coisa, a palavra de Deus, ela não fica vazia. E aí eu pensava, como assim? Se o que eu acredito está anulando o que Deus fez, o que Jesus fez, o sacrifício dele. E aquilo ali me deu interesse de começar a estudar a Bíblia, foi quando eu pedi estudos bíblicos, e comecei a estudar, estudei por 8 meses, passei estudando a Bíblia.
Eu já vou passar para um momento em que vocês depois acabam por tomar uma decisão e depois tudo acontece em catapulta, tudo muito rápido, mas antes de chegar aí é interessante, sobretudo porque serve, nós, enfim, temos muitos músicos que nos escutam aqui, que começaram precisamente numa carreira secular e depois mais tarde acabaram por conhecer Jesus nas suas vidas e acabaram por deixar mesmo a carreira musical, que não foi o vosso caso, mas vamos ver isso mais à frente. Há aqui um percurso bastante interessante, que é o momento em que vocês, com uma vida estruturada, até financeiramente muito estável, com uma carreira promissora, em que esta reviravolta em aceitarem Jesus na vossa vida vos começou a questionar a vida que tinham e pensarem o que é que queriam de futuro, não foi?
Sim, a partir do momento que eu comecei a estudar, a gente conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, quanto mais a gente se aproximava das coisas de Cristo, mais distante das coisas que não pertenciam a Ele, a gente queria ficar. Então, não foi o pastor, não foi a igreja que disse, ah, você tem que parar de tocar, não. A gente sentia no nosso coração que aquilo ali não era mais o nosso lugar. Só que era nosso meio de sobrevivência. Então, a gente passou 8 meses, eu estudando a Bíblia, o Nelson refez os estudos comigo, e nós começamos a orar, dizer, Senhor, está em Tuas mãos. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia o que viria pela frente, mas cada dia que passava, aquilo que até então, assim, A gente achava que a gente achava que a fama, o sucesso, o dinheiro ia trazer felicidade para a gente. Então, através do estudo da Bíblia, a gente estava conhecendo verdadeiramente a felicidade. A gente viu que a felicidade estava em Cristo, não naquelas coisas. Então, aquilo não fazia mais sentido, entende? A gente não queria mais estar ali, inserido ali. A gente pensava, não, Deus tem um propósito para a gente. Eu não pensava que o propósito seria a música na igreja, não. A gente não importava o que fosse, sabe? A gente estava com o coração ardendo, a gente queria servir a Jesus. E a gente via que aquele lugar não era mais o lugar. E um dia nós acordou de manhã cedo, ele leu Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Naquele momento faltava um mês para o carnaval, a gente já estava com todos os shows marcados. Aí Nelson falou, amor, vamos cancelar os contratos. Eu fiz, tem certeza? Ele falou, tem. Então, bora. E a gente cancelou, a gente agora...
Fantástico.
Não sabia o que teria pela frente, mas cancelamos os contratos. E tem um verso que me chamou muita atenção, assim, que foi um marco, que é Salmo 37, 25, que diz assim, fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E é um verso que se cumpriu muito na nossa vida, porque a gente não sabia o que viria, mas Deus, ele tem planos lindos para nós, eu creio nisso. E ele foi conduzindo e tem conduzido a nossa vida até agora.
Amém. Tem um pormenor interessante, é que, enfim, o teu esposo, o teu marido, mesmo no contexto secular, ele levava a mensagem para os colegas, ele lia a Bíblia, ou seja, mesmo no meio onde ele estava inserido, que não era um meio que tinha nada a ver com Deus, ele fazia questão de vos levar Deus e de Deus estar presente. Faz precisamente neste mês de março 24 anos que vocês acabam por aceitar Cristo de uma forma mais concreta através do batismo e, para espanto de todos, eu diria até de vocês, pouco tempo depois, poucos dias depois, vocês dão início não só a uma vida dedicada e entregue a Jesus, mas dedicada a Jesus com o ministério. Como é que isso aconteceu assim, tudo tão de repente? Precisamente, o vosso batismo acontece a 26 de março, precisamente, e depois, logo a seguir, pouco tempo depois, vocês têm outra vez a música na vossa vida. Conta-nos tudo.
Então, foram 2 dias depois do batismo.
Imagina-se, dois diazinhos depois.
E é incrível que ninguém sabia da nossa história. É só o pessoal que dava estudo bíblico pra gente. A gente era de uma igreja grande, assim, mais de uns 400 membros, mas ninguém conhecia a nossa história. E quando eu terminei de me batizar, nosso instrutor falou assim, vai, vamos lá, vamos louvar. E a gente cantou. Tinham 6 batismos naquele dia, então tinha muita gente, né, família dos batizandos convidados, então tinha muita gente da igreja, e ouviram a gente. E aí tinha um casal lá, falou, vamos cantar na igreja. E foi interessante, que eles falaram, chamaram a gente para cantar, a gente foi. E quando chegou lá, vocês vão fazer a programação toda. Eu falei, gente, o que é programação? Eu nem sabia para que eu ia. Eu e Nelson entrou em desespero, falou, o que é que a gente vai fazer aqui, meu Deus? 2 dias de batizado. Então, eu conto como 24 anos também de ministério, justamente por causa disso. E foi um ministério que Deus deu para a gente, eu tenho muita certeza disso. Eu não queria ser uma cantora, não buscava ser uma cantora com CD gravado, uma cantora que ia viajar pelo mundo, não. Eu queria louvar Deus com a minha vida. A voz seria outra coisa, de repente e tal. Mas foi justamente isso que aconteceu. 2 dias depois eu já estava cantando nas igrejas. E
como,
aí não
como Deus
parei
trabalha,
mais.
Né? Como Deus trabalha.
É incrível.
2 dias depois iniciou o vosso ministério, mesmo de uma forma espontânea. 2 anos depois já estás a gravar o teu primeiro CD cristão. Sim. Precisamente Toma a Minha Vida, e em 2007 Nos Braços do Pai. Como é que acontece esta oportunidade onde vocês estão dispostos por Deus a largar essa vida e recomeçar tudo de novo, e logo a seguir vocês recebem este chamado grandioso e a oportunidade de, através dos vossos dons, estarem a gravar estes CDs?
Daniel, foi assim, eu vou dizer a palavra, acho que é assustador. Porque, não, como eu falei, não era projeto nosso. A gente estava cantando, como a gente cantava o tempo inteiro, a gente estava cantando na igrejinha, pequenininha. E lá estava o diretor da Rádio Novo Tempo, daqui de Salvador. E ele convidou a gente para a gente gravar nosso primeiro CD, o CD Toma Minha Vida. Na época, eu disse, como assim gravar um CD? Ele falou, não, vamos gravar. Disse, a gente não tem dinheiro nenhum. A gente vivia, assim, pela fé. Nosso primeiro 2 anos que foi... A gente estava vivendo pela fé, assim. A gente tentava fazer coisa. Eu vendi queijo de porta em porta. A gente vendeu mel. Vendi pão. Gourmet. E a gente fazia um monte de coisa. E tentava sobreviver, né? E aí ele chamou, nossa, eu lembro que eu chorei muito, eu falei, Senhor, tem misericórdia, gravar um CD, como assim e tal, e gravamos CD Tomar Minha Vida, e eu pensei assim, depois de tudo gravado, eu disse, ó, a gente vai ficar aqui por Salvador, vendendo CD na igreja, vai, e aí a gente vai poder sustentar a família e tal, e aí já pintou um convite pra gente pra o norte do país, Rondônia, e fizemos um Rondônia, depois a gente foi pra Minas Gerais, e a gente começou a rodar com esse CD, e nossa, foi um negócio assim surreal, que nem a gente acreditava. E Deus, ele começou a operar, e a gente já entrou, agora a gente entrou com o CD, profissionalmente, assim, para todos, no Ministério da Música.
Deus realmente é fantástico. Os vossos dons não podiam ficar escondidos debaixo de uma almofada, eles teriam que estar ao serviço de Deus. Depois disso, tu lanças, penso que em 2009, o teu primeiro DVD, até aqui tu tinhas feito mesmo de música secular, CDs, e pouco tempo logo a seguir, em 2012, tu acabas por entrar no projeto Novo Tempo, de uma forma, enfim, mais alargada, que te vai dando, esta expressão é minha, o empurrão naquilo que é a carreira musical dentro do mundo gospel, não foi?
Foi, eu tive um presente. Na realidade, eu lancei o CD Rio de Glória e eu fiz o lançamento na semana do lançamento, quando terminei, no sábado, o lançamento aqui, eu fiz a semana toda na TV. No sábado, eu fiz aqui em Salvador. No domingo, eu voltei para São Paulo para gravar o DVD Adoradores, que foi um presente de Deus, a música Olhar para a Cruz. E foi uma música que, assim, eu já tinha rodado, até fechar o contrato com a gravadora, eu já tinha rodado, só faltava um estado do Brasil. E aí que eu fiz com a gravadora. Mas já tinha rodado bastante. Mas a amplitude da TV é uma coisa absurda. Então, com o Olhar para a Cruz, isso deu assim, o meu nome acabou sendo mais conhecido. E aí as coisas abriram mais, né? Abriu mais as portas. E aí tava Rio de Glória, já estava na área. E aí entrou agora o DVD Adoradores com Olhar para a Cruz, que foi um presente, né?
Não, a tua carreira não acaba aí. Temos mais novidades na área da música. Elas não param. No entanto, eu queria te perguntar aí sobre um dos teus temas, que é muito apreciado aqui na RCS, é o tema Faz-me Tão Bem. Mas quando conheço a tua história e ouço este tema, eu não consigo desassociar aquilo que é a vossa história, como casal, como ministério, daquilo que é esta música, quando vocês desistem dos vossos sonhos, dos vossos planos especiais para abraçar um plano de Deus que vocês nem sabiam que existia e que estava preparado para vocês. Quando tu interpretas este tema, olhas para isso, eu sei que ele é mais abrangente, mas reveste um pouquinho nele?
Sim, com certeza. Desde que eu vi essa música que uma amiga minha, a Josiane, compositora, mandou para mim, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Pode ser a maior pérola que o mundo tem. Eu não te troco por nada nem por ninguém. Isso é uma verdade muito, assim, do que a gente viveu. E que a gente tem que viver todos os dias, né? Porque a gente entende que não é salvo um dia, salvo para sempre. A gente precisa decidir estar ao lado de Cristo todos os dias. E essa música, ela tem um pouquinho, sim, da nossa história, um pouquinho do que a gente acredita e do que a gente quer realizar todos os dias, que é buscar a glória de Deus através da pessoa dele, da presença dele em nossa vida.
Muito bem, proponho então agora que escutemos precisamente este tema, Me Faz Tão Bem.
Olhos para o monte, de onde meu socorro vem. É certo que vem de ti. Nunca dorme o guarda de Israel. Fico tentando entender como pode um grande ser se importar assim comigo. Foi quando eu entendi que tu sem mim és sempre Deus, mas eu sem ti. buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir, e durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Sim, eu troco qualquer colo pra deitar no teu, deixo para trás meus sonhos pra viver os teus. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem, eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é que me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é que me faz tão bem.
Já ficámos tão bem com o teu tema, vamos continuar então a nossa conversinha. Cíntia, em 2016 lanças então um DVD e CD, eu diria que um momento único para quem, enfim, já te conhecia até ali e te passou a conhecer, gravado ao vivo, é uma experiência diferente para ti, este álbum, este trabalho... Restauração. Como é que foi para ti envolver-te em todo este projeto e a grandeza que ele implicou?
Então, o DVD Restauração foi uma bênção, assim, foi a proposta da gravadora e a gente gravou lá em Jacareí. Foi um repertório, assim, maravilhoso, foi tudo, a expectativa, assim, era das pessoas me conhecerem mais, né, porque tinha pintado ali no Restauração ou no Adoradores, Rio de Glória foi só CD. E como eu sempre cantei em trio elétricos, em bandas, então tem aquela questão do ao vivo, pessoal, não, vamos fazer um DVD ao vivo. E a expectativa foi maravilhosa, assim, as músicas são músicas que são guardadas no coração e que eu tenho que cantar sempre, como Senhor das Batalhas, Toque em Mim, Deus da Minha Vida. Tem várias músicas que estão ali que tem que estar o tempo todo no repertório. quando a gente está ao vivo. Então foi um DVD que marcou muito a nossa vida.
Já vamos ouvir precisamente algumas dessas músicas, mas juntamente com estes trabalhos eu digo que cresce uma carreira em paralelo, que é a tua carreira nas redes sociais. É verdade que também houve ali a pandemia pelo caminho, vocês fizeram muita coisa de uma forma mais intimista e que continuaste a partilhar com o teu público, agora já com mais visibilidade. Também a própria gravadora foi partilhando videoclipes, ou seja, houve aqui uma vida que foi acrescentando outra vida, que foi a tua presença nas redes sociais.
Eu gosto, assim, era uma coisa que não era muito, eu não era muito presente logo no início.
E as pessoas, desculpa lá interromper-te, as pessoas nem imaginam que tu nem tinha, até tinhas dificuldade em falar, quanto mais fazer estes vídeos, né?
Então, é onde Deus, ele opera o milagre, porque eu lembro que Nelson contava a nossa história, aí eu chegava em casa e dizia assim, amor, não foi assim, foi assado. E ele dizia assim, então fala, amor, mas eu não conseguia, eu tinha muita vergonha. Hoje, se deixar, eu falo até não querer mais, né? Mas a rede social era um negócio, porque você tem... É como se você tivesse... É tipo rádio, né? Você fala como se estivesse vendo a pessoa, sem ver ninguém. Eu achava muito esquisito. Mas Deus, ele foi atuando, então eu gosto muito de passar mensagens, eu gosto muito de interagir com o pessoal, porque eu vejo que é uma forma da gente chegar mais perto, é uma forma da gente ficar mais pessoal e ter uma acessibilidade maior às pessoas. Porque o nosso ministério, como você falou, não é só um ministério. Para mim, não é só o ministério da música. A música, ela auxilia para que o testemunho também chegue. Eu vejo que cantor, você tem um monte de cantores. Mas você poder falar do que Deus fez na sua vida é muito gostoso. Você falar com propriedades e assim, ó, Deus vai te ajudar. Deus está do teu lado, como Ele está do nosso lado. Isso é maravilhoso. Então, as redes sociais, elas não nos dão essa possibilidade. Na época da pandemia também, era a única forma que a gente tinha de falar, de dar esperança para as pessoas. Então, a gente já fazia muita live antes da pandemia. Então, na pandemia, o pessoal já conhecia, já sabia. Então, a gente começou a fazer muita, muita live. E assim, a gente tem resultados, tem testemunhos assim, maravilhosos de pessoas que a gente pode ajudar através, inclusive pessoas que tentaram, sei lá, tirar a própria vida e... Deus nos ajudou a poder ajudar essa pessoa, tudo através de redes sociais, pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, mas que a gente pôde, através das redes, ser um suporte, ser assim uma mão de Deus para aquela pessoa. Então isso é muito bacana.
E assim chegas, por exemplo, a este lado do Atlântico, no Portugalzinho, aqui à beira-mar plantado. Olha, quando olho para o vosso ministério e conheço um pouquinho da vossa vida, eu percebo como realmente Deus muda as pessoas. Tu praticamente não falavas e agora falas. E o Nelson, que era quem falava, agora é difícil apanhá-lo a falar. Realmente, Deus muda as pessoas.
Não, pior que não. É porque quando eu estou falando, aí Nelson acaba não falando muito. Mas o Nelson, a gente faz semana de oração, o Nelson prega. E se você vê o Nelson pregando, você vai dizer, oi? É totalmente diferente do Nelson. Você vai ficar caladinho ali. Ele prega. Mas o Nelson, ele tem essa... Eu acho que ele tem essa dificuldade na rede social, de falar aqui sem as pessoas. O Nelson é muito... Até orando, quando ele ora, ele é muito gesticuloso, assim, sabe? Então ele precisa do tete a tete, do olho no olho, para poder desenvolver. E ele fala bastante, assim, fala bastante, prega muito bem, né? Porque meu esposo não. A gente podia até fazer uma semana de oração em Portugal, olha.
Olha que legal. Maravilha, já viste? Que maravilha. Vamos então ouvir mais um das tuas músicas, do teu mais recente trabalho. É verdade que tens feito algumas gravações à vulso, continuas a gravar alguns singles, mas deste último CD Restauração, vamos ouvir agora o Toca em Mim.
Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas pra pedir. Toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque. receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas pra
vocês, como família, como cantores, como ministério, não pararam desde então. Já lá vão 24 anos que vocês acabaram por dedicar a Deus as vossas vidas em diferentes tipos de ministério, enfim, na mensagem, através da música. Como estava a dizer antes, gravaram alguns singles ao longo deste tempo, mas é verdade que os CDs, os DVDs ficaram já lá atrás no tempo, em 2016. Por isso eu te pergunto, para quem acompanha o vosso ministério, o que é que pode esperar agora do futuro? Que sonhos é que vocês têm? E eu permito-me a pergunta, porque vocês, Deus tem-vos trazido as coisas quase de uma forma até inesperada, mas com humildade, que sonhos é que vocês ainda têm?
Então, eu costumo dizer, Daniel, sem brincadeira alguma, que eu parei de sonhar há muito tempo porque os sonhos do Senhor são muito maiores e melhores do que os meus.
Amém.
Sério, de verdade. Mas a gente tem algumas coisas assim, a gente está com a música nova que eu fiz, agora eu compus junto com o Sérgio Saiz, e a gente está pensando em lançar agora, que é um single até esse primeiro semestre. Já tem uma música também que a gente recebeu essa semana de uma compositora, que inclusive é uma compositora secular, e numa dessas programações ela disse que tomou a decisão de entregar a vida ao Senhor, e ela não ia compor mais música secular, que agora, a partir de agora, ela ia compor músicas para o Senhor. E ela começou a estudar Bíblia, e eu fiquei impressionada com a canção que ela mandou para mim, porque uma pessoa que está chegando agora, conhecendo a palavra agora, compor uma poesia com uma profundidade, como ela, porque assim, eu sou a pessoa que olha a letra, né, de música, e me impressionou muito. Então a gente já tem para o segundo semestre, tem o lançamento da Adoradores 5, agora, eu acho que agora, se eu não me engano, no primeiro semestre, tem uma música...
Olha que bom, estamos a saber aqui em primeira mão, que maravilha!
É, eu acho que vai ser agora no primeiro semestre, a música Vitória, eu cantei com Wesley Fonseca, e eu creio que vai ser bem legal, uma música jovem, muito bacana para tocar na rádio, bem legal, e é isso. E aí tem alguns projetos da gravadora que a gente vai fazer agora em julho, que deve sair aí no final do ano, enfim... Esses são... E tem os que Deus vai mandar, que eu sei, né? Quais são, ainda não sabemos.
Deus sabe, não é? Deus conduz. Cíntia, é mesmo um prazer enorme estar à conversa contigo. Obrigado mais uma vez por este momento. Tu, o teu ministério, mesmo que tu não saibas, vai continuar aqui nos 91.2 a tocar na Rádio RCS. Portanto, o teu ministério já cá está e continuará. Portanto, mesmo estando cá, a tua música falará por ti. Um abraço muito grande para Amém. Todos, também para o esposo, para a filhota, enfim, para a família, que tudo possa continuar a correr, e eu não te desejo sorte. porque não acredito em sorte, acredito que Deus conduz o teu caminho, que Deus vos continue a abençoar, e muito obrigado, Cíntia.
Amém. Obrigada a você pelo carinho, Daniel, que eu sei de vocês, e que vocês continuem levando a palavra desse Deus tão maravilhoso, a tantos corações que precisam. Um beijo grande aí para vocês, gente.
Obrigado, Cíntia. Vamos continuar com a tua música. Agora vamos terminar com o tema Deus da Minha Vida, que é este o testemunho que a Cíntia tem partilhado connosco. Até uma próxima oportunidade, Cíntia.
Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau.
Posso te sentir até nas pequenas coisas. Posso te ouvir até no som que o vento faz. E nada me deixa mais feliz quando eu vejo onde estás. No rosto de uma criança quando ri e abraça o pai. O pássaro que voa pelos ares e tem paz. No sol que cai, a lua sai e vem o anoitecer. Em cada movimento eu posso te encontrar. Deus da minha vida. Participar do grande coro. Quero enaltecer ao Deus que tudo fez por mim. Que mesmo sendo Criador de todo o universo, se revelava a mim mostrando estar sempre perto. E quando na fraqueza eu pensei em desistir, olhei pro céu e vi as nuvens a sorrir pra mim. E logo percebi mais um sinal do Criador. Não quero nem pensar viver longe do meu Senhor. Deus da minha vida.
pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com, um programa de Daniel Galaio.